Graça e paz, irmãos. Me permitam mudar de lugar hoje. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 111, um salmo de gratidão a Deus. Nós não podemos deixar de lê-lo hoje, nesse dia de gratidão ao Senhor. Salmo número 111. Veja aí o irmão que está do seu lado, se ele tem Bíblia, se ele não tiver, compartilhe a sua com ele. Se ele tiver, auxilie-o a encontrar o Salmo de número 111. Eu quero te convidar a ler esse Salmo junto comigo. Salmo 111, assim diz a palavra do Senhor, vamos ler juntos. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso, nesse momento em que ela está aberta diante de nós, nós rogamos que o Senhor possa nos sondar, possa nos confrontar, nos consolar e alegrar o nosso coração, enchê-lo de gratidão pelas tuas obras, pela tua palavra, pelos teus preceitos, pela tua aliança conosco e por sermos chamados do teu povo. Assim, Deus, que o Senhor possa ser glorificado aqui nessa noite, através da leitura e da meditação na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero que você note aí, nesse salmo, é que ele nos parece um pouco enigmático. Diferente de outros salmos da Bíblia, onde vem explicando quem é o autor e em que contexto ele foi escrito, veja aí na sua Bíblia que não há nada nesse salmo que nos indique isso. Não temos o nome do autor, a gente não sabe se foi Davi, se foi Salomão, se foi Moisés, se foi Asaf, se foi Coré, ou se foram seus descendentes. Sabemos que alguém escreveu esse salmo inspirado pelo próprio Deus. Também não temos um contexto. Não sabemos em que episódio específico da Bíblia esse salmo foi escrito. Se foi no momento de livramento, se foi logo depois que o povo saiu do exílio. Mas de alguma forma, sabemos que a pessoa estava muito alegre, exaltando ao Senhor pelas suas obras. Mas eu quero te chamar a atenção para isso, porque você tem que se lembrar que nada na Bíblia, nada está escrito por acaso e nem foi colocado onde está por acaso. O livro de Salmos não foi um livro onde pegaram um monte de poemas em hebraico e jogaram ali. Todos eles têm uma ordem e um sentido. E nós precisamos perceber esse sentido também. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Salmos, mas, de maneira geral, ele pode ser dividido em 5 grandes grupos. A gente chama em 5 grandes livros. E o último livro, o quinto livro, começa logo aí antes no Salmo 107. Se você voltar à sua Bíblia, você vai ver que no Salmo 107, nós temos Deus salvando as pessoas de todas as suas tribulações. Então a gente pode ir andando pela ordem aí do Salmo. Salmo 107, Deus salva de todas as suas tribulações. Salmo 108, Deus concede vitória ao seu povo. O Salmo 109, um salmo super complexo para a gente, porque ali nele o salmista faz imprecações. Ele deseja o mal para o seu inimigo. E aqui é importante a gente lembrar que o inimigo do salmista, ele na verdade é uma pessoa que desobedece às alianças de Deus. E é por isso que ele deseja o mal para esses inimigos. E logo depois nós temos o Salmo 110, que fala sobre a vinda do Messias, o seu reino e o seu sacerdócio. Também não sei se você tem essa informação com você, mas o Salmo 110 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Talvez o mais citado, principalmente ali no livro de Hebreus. E logo depois de falar sobre a obra do Messias, a sua vinda e tudo que o Messias iria fazer e como ele iria reinar, então o salmista louva a Deus pelas suas obras magníficas, por tudo que Deus faz em nossa vida. E esse é inclusive o tema que o nosso tradutor escolheu para esse salmo. Veja aí, logo antes do número 111 vem um subtítulo, que não é um subtítulo que estava escrito em hebraico, ele foi escolhido pelo nosso tradutor. E diz aí, as obras magníficas de Deus. Mas eu quero ir um pouco além com vocês. Porque esse é um salmo de gratidão, não só por aquilo que Deus fez, ou que Deus criou, pela maneira como Deus intervém na história do seu povo, mas também pela redenção que Cristo nos proporcionou, e não só pela redenção. O salmista louva ao Senhor também pela sua palavra, e por nós termos ela disponível para nós. Essa palavra que dura eternamente. Então, meus irmãos, o grande propósito desse salmo é nos ensinar a termos uma atitude pública de gratidão a Deus. Nós precisamos ter uma atitude pública de gratidão a Deus. Veja aí no primeiro versículo, que quando ele para e traz à memória tudo aquilo que Deus realizou na história do seu povo, na sua história pessoal, quando ele olha para os milagres do Senhor, para as maravilhas que Deus fez na vida dele, para toda a criação de Deus, e também quando olha para a palavra do Senhor e para a redenção que ele trouxe ao seu povo, o salmista só pode dizer aleluia, e ele chama toda a congregação a louvar ao Senhor. Esse é o significado da palavra aleluia. Louvem ao Senhor por tudo que ele fez, louvem ao Senhor por tudo que ele está fazendo por nós. Esse é o convite que o salmista começa fazendo antes de tudo. Louvem ao Senhor. Prepare o seu coração para ter uma atitude de louvor diante de Deus, de gratidão, uma atitude disposta de adoração e de reconhecimento da bondade do Senhor. E essa atitude não pode ser simplesmente pessoal. Não tenha ela sozinho na sua casa. Não tenha ela sozinha no seu coração, demonstre-a, se reúna publicamente para louvar ao Senhor. É por isso que ele continua aí, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Essa atitude de gratidão não pode ser guardada só para nós. Nós, como povo de Deus, somos chamados para reconhecermos juntos a grandiosidade das obras que o Senhor fez por nós. Sabe por quê? Que nós não podemos fazer isso escondido, somente na nossa casa, no nível individual. Claro que isso é importante, mas não podemos nos resumir a isso. Precisamos estar juntos louvando ao Senhor, porque nós somos testemunhas desse grande Deus. Nós somos o povo escolhido. O apóstolo Pedro vai nos falar que nós somos sacerdócio real, povo de propriedade santa e exclusiva de Deus, e fomos escolhidos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma das maneiras de nós proclamarmos aquilo que Deus fez em nossa vida é justamente sendo grato. Sendo gratos por tudo que Ele fez, nos reunindo para demonstrar essa gratidão, como estamos fazendo aqui nessa noite. Assim nós proclamamos a Sua palavra, o Seu Evangelho, a maneira como Ele nos alcançou, e agradecemos por tudo que Ele tem feito por nós. Assim nós demonstramos que o Evangelho é, de fato, boas notícias para todos nós. Mas, pastor, eu não consigo. Eu tenho vergonha, ou na verdade eu não tenho vergonha, mas é que sempre que me pedem para orar, não me vem nada na cabeça. Tudo que eu penso é, Senhor, Tu sabes que eu sou grato. Te agradeço por tudo. Mas veja, eu quero que você olhe para esse salmo e perceba que o próprio salmista nos ensina a orar. Nos ensina a agradecer a Deus. Nos ensina como dar graças e pelo que dar graças. E a primeira coisa que o salmista agradece são as obras do Senhor. Nos versos 2 a 7, as obras do Senhor, o agir de Deus na história do seu povo, são o tema central. E quando ele fala sobre as obras do Senhor, quais são as obras que ele tem aí em mente? Principalmente, tudo o que Deus criou, toda a sua criação, toda a natureza, tudo que Deus coloca disponível para nós desfrutarmos. Quando ele olha para a natureza, quando ele olha para aquilo que Deus nos deu, para a perfeição com que ele criou todas as coisas, só resta a ele dizer, grandes são as obras do Senhor. E ele diz aí, no verso 2, consideradas por todos os que nelas, do que nele se comprazem. Elas estão aí para serem consideradas, para serem contempladas, para serem estudadas. Esse é o sentido principal aí desse verbo, considerar, para ser estudado. Inclusive, este versículo, Salmo 111, 2, é um versículo que está na porta, na verdade na fachada de um dos maiores laboratórios do mundo, que fica na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Está lá escrito: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. E quando nós contemplamos toda a criação, quando nós vemos fotos ou vídeos sobre como funciona o universo, como são as galáxias, os planetas, ou não precisa ir nem tão longe, como é que funcionam as nossas células, funcionamento do corpo humano, do mundo animal, tudo isso deve nos levar a contemplar a Deus e a dizer aí como no verso 3, em suas obras há glória e majestade, há perfeição. Mas o salmista não pensa apenas na criação de Deus. Ele também está pensando aí na intervenção de Deus na história. O grande exemplo, talvez o exemplo máximo que o Novo, ou melhor, que o Antigo Testamento nos traz das obras do Senhor, das maravilhas e dos milagres que ele realiza na vida de seu povo, é a libertação do Êxodo. Quando Deus intervém de maneira grandiosa, enquanto o seu povo estava escravo no Egito, e então os liberta daquela opressão. A Bíblia nos diz que no meio de tanta opressão, Deus se lembrou do seu povo e ouviu o seu clamor. E saber disso, lembrar disso, faz o salmista dizer: benigno e misericordioso é o Senhor. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, os seus milagres. E por isso, nessa noite, nós fizemos tanta questão que você trouxesse à sua memória tudo aquilo que Deus tem feito por você, os livramentos que Ele tem te dado, as bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. E claro, a gente não está pedindo para você sair da realidade e achar que Deus não te deu nada de ruim, que não houve nada de ruim na sua vida. Pelo contrário, já falamos aqui que no meio dos nossos problemas, no meio das nossas aflições, quando nós não víamos a luz, Deus nos fez enxergar uma luz no fim do túnel. Deus nos tirou do momento de aflição, nos livrou de acidentes, nos livrou de assaltos, nos livrou de acordos que poderiam ser mal feitos, nos livrou de pessoas que queriam o nosso mal, nos livrou de doenças. E muitas vezes, quando Ele não nos livrou, Ele nos deu a certeza, eu estou aqui. Como o pastor orou aqui, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Eu sou o teu Deus e eu sou fiel. Por isso, olhe para trás. Reconheça. Lembre-se das maravilhas que Deus operou na sua vida. E se você estiver muito feliz e não conseguir se lembrar, o salmista nos dá uma dica de maravilha, de milagre que o Senhor fez por nós e faz constantemente por nós. Veja aí no verso 5, ele dá sustento aos que o temem. O sustento do Senhor é uma bênção que ele nos dá diariamente, que ele nos promete diariamente. Por isso, você tem o que comer diariamente? Graças a Deus. Você tem o que vestir diariamente? Graças a Deus. Você conseguiu vencer o frio hoje e veio agasalhado aqui? Graças a Deus. Você tem uma casa onde habita? Graças a Deus. Louve ao Senhor pelo seu sustento. Louve ao Senhor porque, como ele diz aí, o Senhor se lembra sempre da sua aliança. E vejam, não é de vez em quando. Não é uma vez por ano. Não é uma vez por semana. Não é uma vez por dia. O Senhor se lembrará sempre da sua aliança. Sempre. Essa semana, em meus momentos devocionais, eu estive lendo o livro do profeta Isaías. E nele, Deus diz ao seu povo o seguinte: preste atenção, povo de Israel e povo de Judá. Uma mãe não consegue se esquecer de seus filhos. Mas ainda que isso fosse possível, eu não me esquecerei de vocês. Mas no final de seu livro, ainda que um pai abandone os seus filhos, eu sou o pai perfeito que não abandonarei o meu povo, porque eu me lembro da minha aliança, eu sou fiel e eu estou com vocês. Por isso, não temam. Como é importante, como é fundamental, meus irmãos, nos lembrarmos da aliança que Deus estabeleceu conosco. Por isso, traga à memória as obras do Senhor, a sua criação, o que Ele fez na história do seu povo, o que Ele fez na sua história. Como Ele te livrou, como Ele te sustentou, como Ele te transformou, e assim você terá mil razões para adorá-lo e agradecê-lo. Mas note aí no Salmo, um segundo motivo pelo qual o salmista agradece ao Senhor, que são os preceitos do Senhor, ou seja, a sua palavra, a sua lei. Ele diz aí no final do verso 7, que todos os preceitos do Senhor são fiéis, que eles são estáveis para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. E o salmista demonstra aqui ter uma grande admiração pela palavra de Deus, porque nela ele encontra vida, nela ele encontra estabilidade, ele encontra justiça. E essa atitude é no mínimo curiosa para nós, porque nós vivemos numa época onde as pessoas sequer conhecem a palavra de Deus e sequer querem conhecê-la. E quando eu falo sobre pessoas que não conhecem a palavra de Deus ou sequer querem conhecê-la, eu nem quero começar a me referir a pessoas não crentes. Quantos que se dizem cristãos, que frequentam a igreja semanalmente, sequer ligam para a palavra de Deus, para o lugar onde nós podemos conhecê-lo diretamente, sem precisar de pastor, ficar aqui na frente. Meus irmãos, com o tanto de tecnologia disponível hoje, nunca na história da humanidade houve tanta disponibilidade da palavra do Senhor para nós ouvirmos, para nós estudarmos, para nós lermos e para nós o conhecermos, mas parece que ao mesmo tempo, com tanta disponibilidade, nunca houve tão pouco interesse. Tão pouco estudo da palavra de Deus. Parece que é somente mais um livro. Mas eu quero te lembrar que a palavra de Deus, ao longo de seus 2000 anos, vem se provando a cada dia verdadeira. Porque nós vemos milhares de testemunhos de vidas transformadas por essas escrituras. Não apenas porque elas contêm valores e princípios morais para uma vida melhor, mas porque nela nós podemos conhecer o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus que nos liberta. Nela nós encontramos consolo, nós encontramos liberdade, nós encontramos respostas para as nossas buscas mais profundas. Nela nós ouvimos Deus falar diretamente. Então, meus irmãos, se vocês estiverem em busca de Deus, em busca de uma espiritualidade saudável, em busca de uma fé verdadeira, não basta vir à igreja. Vir à igreja talvez nem nos alimente. É triste dizer isso, mas eu creio sim que você pode vir aqui, orar, ler a Bíblia, agradecer a Deus, louvar nesse louvor maravilhoso, ouvir o pastor falando e sair daqui completamente vazio. Porque é a palavra que te transforma e você precisa dela diariamente para viver, para ser alimentado por Deus. Não basta ouvir o pastor Carlos ou o pastor José Roberto. Você precisa da palavra de Deus, que é riquíssima para todos nós. E esse é mais um motivo para nós agradecermos a Deus, porque nós temos acesso aos seus preceitos. Porque nada nos impede nesse país de nos reunirmos como povo de Deus para estudarmos a sua palavra. Graças a Deus, porque nós temos ela em nosso idioma, enquanto outros 3 mil povos não conseguem ter acesso à Bíblia, porque não existe a Bíblia em seus idiomas. Graças a Deus nós temos ótimas traduções, nós temos livre acesso a ela, enquanto outros países, se você for encontrado com uma Bíblia, você é no mínimo preso. No mínimo. Graças a Deus, pela disponibilidade que nós temos da sua palavra, podemos encontrá-la em formato impresso, em formato eletrônico, em áudio. Graças a Deus, porque Ele é o Deus que se revela, Ele não é um Deus subjetivo, onde cada um tem o seu Deus e pensa como Ele é, onde cada um serve o seu Deus, tem uma imagem dEle na sua mente. Não, Ele se revela na sua palavra e Ele mostra quem Ele é objetivamente. E louvado seja Deus, porque Ele é um Deus que não muda, um Deus que permanece fiel ao seu povo. Porque como Ele mesmo diz, o tempo pode mudar, o tempo pode passar, as árvores podem murchar, as flores podem cair, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. É isso que o salmista diz aí, estáveis são os preceitos do Senhor para todo o sempre. E em terceiro lugar, dê graças a Deus pela sua redenção. Verso 9, enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança, por isso santo e tremendo é o seu nome. Lembre-se sempre em suas orações da obra de Jesus, daquilo que Ele fez por você. Não é à toa que, num hino muito conhecido sobre gratidão, nós começamos cantando: graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Lembre-se sempre daquilo que Deus fez por você. Lembre-se que nós somos seres corrompidos. Não há nada em nós que nos torne merecedores da graça de Deus, da misericórdia. Não há nada em nós que nos torne dignos de Deus mexer um dedo em nosso favor. E mesmo assim, Ele se fez carne, Ele se tornou homem, Ele enviou o Seu próprio Filho para nos resgatar do mal, para nos livrar da escravidão do pecado e para nos ensinar a viver uma vida de obediência, voltados para Deus. Lembre-se que antes de sermos encontrados por Cristo, a palavra de Deus nos compara a pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. Nós seguíamos os nossos próprios desejos e as paixões da nossa carne, seguíamos os rumos de Satanás e éramos filhos da ira, mas Deus interviu e transformou a nossa história. Quer obra mais maravilhosa do que essa? Poder dizer que nós somos alcançados pelo poder renovador e transformador do Espírito Santo. Poder dizer que nós recebemos uma nova vida e agora somos livres e podemos dizer não para o pecado. Não para aquilo que tenta nos fazer mal. Não para aquilo que nos prendia antes. Podemos dizer que nós também não precisamos temer mais a morte, porque o nosso Salvador pagou o nosso preço. É isso que é redenção. Ele enviou ao seu povo a redenção. Redenção é você comprar um escravo, alguém que antes era escravo, e libertá-lo, trazê-lo para um novo dono. Um dono que, ao invés de nos escravizar de novo, nos dá a verdadeira liberdade, a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. Deus enviou ao seu povo a redenção, Jesus Cristo. E uma das notícias mais maravilhosas que podemos receber é que uma vez de Cristo, para sempre dele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém pode tirar vocês das minhas mãos. E essa estabilidade que o salmista fala aqui, essa eternidade, essa segurança, são motivos também de gratidão que nós podemos ter. Motivo de gratidão que o salmista expressa aqui também. Ele louva o Senhor no verso 3, porque a justiça do Senhor permanece para sempre. Ele louva a Deus no verso 8, porque os seus preceitos são estáveis, ou seja, a sua palavra permanece para sempre. Nos versos 5, no verso 9 também, ele louva o Senhor, porque o Senhor firmou uma aliança conosco para sempre. Quer fazer parte dessa aliança? Você não precisa comprá-la. Você não precisa pagar um valor por ela. Você não precisa se comportar certinho para fazer parte dessa aliança. Você não precisa oferecer sacrifícios. Você precisa simplesmente crer em Jesus. E o que é crer em Jesus? Recebê-lo, dizer: Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o meu representante diante de Deus. E isso basta. A partir disso, você está fazendo parte da aliança do Senhor. Por isso, se agarre em Jesus Cristo, se firme nele. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida e como seu único representante no céu. Lembrar, meus irmãos, das obras do Senhor, dos preceitos do Senhor e da sua redenção levam o salmista a ter uma atitude constante de temor a Deus e de gratidão. E como nós falamos na semana passada aqui, temor não tem a ver com você ter medo de Deus, com você não conseguir se aproximar dele, e sim com você ter reverência, saber que você está diante de um Deus santo, de um Deus justo, saber que você merece a ira de Deus, mas ainda assim ele permite que você se aproxime dele através da obra de Jesus Cristo. Uma atitude de moderação, de integridade diante de Deus. Ser grato pelas obras do Senhor, pelos seus preceitos e pela sua redenção é um princípio fundamental da palavra de Deus, porque fazer isso nos ajuda a seguir em frente, a enfrentarmos os nossos desafios semanais no trabalho, na faculdade, na família, no meio dos problemas, na saúde, no governo. Precisamos lembrar que até aqui nos ajudou o Senhor, e se a sua justiça permanece para sempre, se a sua aliança permanece para sempre, Ele continuará nos ajudando. Não há por que nós temermos nada. Ele continuará ao nosso lado. Por isso, se agarre nessa certeza. Encha o seu coração de gratidão e de temor a Deus nesse momento. Amém?